com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula. Leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos do portal Escola Dominical ao longo da semana. Ouçam os comentários das lições bíblicas, comentários em áudio que nós disponibilizamos também no portal Escola Dominical, com os textos sugeridos da revista das lições bíblicas. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores. Caso não consigam se cadastrar no site, podem fazer a sua pergunta aqui mesmo no canal do YouTube. Se o irmão também estudar durante toda a semana, tiver ainda alguma dúvida para elucidar, nós convidamos o irmão para assistir à transmissão ao vivo da aula ministrada no estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, às 19 horas do sábado, o horário de Brasília. E se o irmão estiver aqui em São Paulo, o irmão é nosso convidado para ali comparecer. Vejam também os links de outras videoaulas e de outros textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no LinkedIn. Mas não deixe de comparecer à Escola Bíblica Dominical no domingo, porque a Escola Bíblica Dominical é a igreja local reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, segundo lição do pastor Antônio Gilberto. Neste quarto trimestre de 2016, nós estamos estudando o tema O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral, membro da Academia Brasileira Evangélica de Letras e da Casa de Letras Emílio Conde. E hoje estaremos estudando a lição de número 9, que tem como título O milagre está em sua casa. O milagre está em sua casa. Dentro da proposta desse trimestre, estamos estudando sobre a doutrina da provisão divina e estudando exemplos bíblicos de como Deus provê para, dentro destes exemplos, destes registros do texto sagrado, entendermos o que é a provisão divina e como devemos nos comportar diante das adversidades, esperando a divina providência. Hoje nós estaremos estudando o título O Milagre Está em Sua Casa. E nós estaremos estudando, que os irmãos já devem ter percebido, estaremos estudando um dos milagres realizados pelo profeta Eliseu. Esse que é o profeta que, depois de Moisés, mais fez milagres no Antigo Testamento. A Bíblia registra 14 milagres do profeta Eliseu, que fez o dobro de milagres que fez o seu antecessor, o profeta Elias. O milagre está em sua casa. Então nós já vemos de pronto que a nossa lição fala de um milagre. E aí nós temos que definir o que seja milagre e qual o papel que o milagre tem na nossa vida espiritual e qual o relacionamento do milagre com a pessoa de Deus. O que é um milagre? O dicionário Uais, da língua portuguesa, diz que milagre é algo espantoso, admirável, extraordinário. É um ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. É um fato ou acontecimento fora do comum que Deus realiza para confirmar o seu poder, o seu amor e a sua mensagem. Então, de pronto, nós vemos que o milagre é coisa de Deus, né? Somente podemos falar em milagre porque milagre é algo que só pode ser realizado por Deus. Por quê? Porque é um acontecimento que foge das leis da natureza. E só Deus está acima das leis da natureza, porque ele é o legislador. Ele foi quem fez as leis da natureza. E, portanto, ele pode intervir alterando o curso normal das coisas. E aí já vem uma objeção que os incrédulos, os ateus, que aqueles que não acreditam em Deus, costumam dizer: ora, se Deus estabeleceu leis, os milagres não podem existir, porque se existem leis na natureza, estas leis não podem ser modificadas e, portanto, o milagre não pode existir. É impossível haver um milagre, porque o milagre seria a alteração das leis estabelecidas pelo próprio Deus. E como Deus, o que faz, ele não muda, portanto, os milagres não existem. E ainda dizem esses pensadores: e se houver milagres, é porque não há Deus. Porque se Deus estabeleceu as leis da natureza e elas são descumpridas, é sinal que não há um ser que tenha estabelecido estas leis. E assim fica-se as pessoas confusas. Mas é verdade, se Deus estabeleceu as leis da natureza, então essas leis não podem ser rompidas. E, portanto, ou os milagres não existem, ou Deus não existe. Ou, como querem os incrédulos, nenhum nem outro. Esse pensamento, porém, é falacioso, ou seja, é falso. Porque, em primeiro lugar, Deus estabeleceu as leis para as criaturas e não para ele. Ele estabeleceu as leis, portanto, ele está acima das leis da natureza. Se Deus está acima das leis da natureza, ele pode sim intervir para que algo aconteça em desacordo com as leis que ele estabeleceu. E por que ele estabeleceu leis? Ele estabeleceu leis porque ele é um Deus ordeiro, porque ele é o Deus da ordem, ele não é Deus de confusão. É o que o apóstolo Paulo escreve lá em 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é um Deus ordeiro. Ele é correto, ele é regrado, por isso o mundo reflete o seu Criador. É também ordenado. Ocorre que Deus tem propósitos. O mundo não é um fim em si mesmo. A criação não é um fim em si mesmo. Quando Deus criou todas as coisas, ele criou todas as coisas para revelar o seu poder, o seu amor e a sua mensagem. Deus não criou as coisas por criar. Não criou as coisas por um capricho. Ele criou tendo um propósito: mostrar o seu poder, mostrar o seu amor e mostrar a sua mensagem, comunicar-se com aquele que foi criado à sua imagem e semelhança, que é o ser humano. Por isso mesmo, Deus pode sim intervir nas leis da natureza quando isto está de acordo com o seu propósito. Vejam bem que Deus não muda, como dizem estes incrédulos. Deus é sempre o mesmo, ele não muda. E nós não dizemos isto porque estes incrédulos o digam, mas porque a palavra de Deus o diz, lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 6: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E o irmão do Senhor, Tiago, repete esse mesmo pensamento, lá na sua epístola, no capítulo 1, versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Por isso, Deus, quando ele quer mostrar o seu amor, o seu poder e a sua mensagem, ele pode sim alterar as leis da natureza, porque a criação foi feita para Deus mostrar o seu poder, o seu amor e a sua mensagem. Portanto, quando ele intervém na natureza, intervém na criação e faz um milagre, ele não está mudando nada, porque ele criou o mundo para mostrar o seu poder, o seu amor e a sua mensagem. Portanto, o milagre, ele é feito com um propósito. E eis aqui, irmãos, um outro ponto interessante. O milagre é algo extraordinário, algo espantoso, admirável, algo que foge das leis da natureza, mas não foge do propósito de Deus. Portanto, todo milagre tem um propósito. E qual é o propósito do milagre? É mostrar o poder, o amor e a mensagem de Deus. É confirmar o poder, o amor e a mensagem de Deus. Por isso, o milagre, ele não é feito a qualquer momento, por qualquer motivo. O milagre, ele tem sempre um propósito. E Deus intervirá na natureza, realizando o milagre para cumprir o seu propósito. Isto nós vemos claramente em Marcos capítulo 16, versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Jesus faz milagres confirmando o evangelho que é pregado. Porque o evangelho, diz Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o primeiro do judeu e também do grego. Então Deus faz milagres para confirmar a pregação do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Então os milagres têm um propósito, primeiro, de manifestar o poder de Deus para a salvação. O milagre, irmãos, está sempre sujeito ao propósito de salvar. Há milagres que são feitos e as pessoas, embora curadas de enfermidades, por exemplo, elas não se salvam? Nós temos o exemplo dos 10 leprosos. Jesus curou aos 10, mas só um, aquele que voltou para agradecer e que era samaritano, foi salvo. Então, nem sempre o milagre ele vem acompanhado da salvação, mas o propósito do milagre é sempre a salvação. Há um outro ponto. Para confirmar, diz aqui também o seu amor. Né? A Bíblia mostra que Jesus tinha compaixão das pessoas enfermas e as curava, porque tinha compaixão delas, para demonstrar o seu amor para com elas. Então havia o propósito do milagre. E não há maior amor, a maior demonstração de amor do que a salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E depois nós temos o propósito da mensagem, né? A confirmação da palavra, da mensagem, do evangelho. Então, o milagre, ele existe, porque as escrituras mostram e nós temos contemplado os milagres. Deus, ele não é distante, ele intervém, é o que nós temos estudado em todo este trimestre, né? Deus é provedor, ele, sabendo de antemão as coisas que vão acontecer, cria as condições para que as coisas aconteçam segundo o seu propósito. Então Deus intervém na criação. Por isso que os milagres existem. Eles estão registrados na palavra de Deus, que é a verdade. Agora, todo milagre tem um propósito. Propósito de revelar o poder, o amor e a mensagem de Deus. Os ministérios de Elias e de Eliseu foram caracterizados por sinais e prodígios. A Bíblia nos mostra Moisés como o profeta que mais sinais e prodígios fez no Antigo Testamento. Lá em Deuteronômio, no capítulo 34, está escrito assim, e versículo 10: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda mão forte e em todo espanto grande que obrou Moisés aos olhos de todo o Israel. Então aqui nós vemos que Moisés, ele foi um profeta que fazia sinais e prodígios. Depois de Moisés, nenhum profeta estava a fazer sinais ou
Moisés,
prodígios. Ele tinha esse papel de fazer sinais, prodígios e maravilhas, porque Deus o chamou para ser o libertador e quis mostrar ao povo de Israel que ele era o único e verdadeiro Deus. Havia um propósito para Moisés realizar sinais, prodígios e maravilhas. Era para que Israel cresce, que o seu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, era o único e verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso, que havia se revelado aos patriarcas. Quando Israel teve esta noção com Moisés e recebeu a lei de Moisés, não havia mais a necessidade de que houvesse um profeta com sinais, prodígios e maravilhas. Os profetas que se seguiram não realizaram prodígios nem sinais. Até porque havia promessa da parte de Deus de que haveria de surgir um outro profeta, como Moisés, que também realizaria sinais, prodígios e maravilhas e que resgataria o povo. E nós sabemos que este profeta é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estava lá profetizado por Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 18. O Senhor, versículo 15: O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Então, um profeta que também realizaria sinais, prodígios e maravilhas. Ocorre que a nação de Israel entrou em uma apostasia muito grande. Depois da divisão dos dois reinos, o reino do norte, o reino das 10 tribos, estava envolvida com o culto a Baal, implantado por Jezabel, que era princesa de Sidom, né, a região ali da Fenícia, filha de Etbaal, e Sidom, Jezabel se casa com Acabe, que era o filho de Omri, que era o rei de Israel, e traz para Israel o culto a Baal e o culto a Azera. E por trazer o culto a Baal e o culto a Azera, começa a haver uma disputa para saber qual seria o Deus de Israel: o Deus de Israel ou Baal? E essa disputa, com vantagem para Baal, fez com que Deus levantasse um profeta, Elias, que começou a fazer sinais e prodígios para mostrar que a natureza estava sob o comando de Deus e não de Baal. Porque Baal era o Deus da fertilidade, o Deus da natureza, o Deus das colheitas. Por isso que Elias, a primeira coisa que fez foi fechar o céu. Depois, mandar fogo do céu, depois orar para que chovesse. E aí houve 7 milagres feitos por Elias. E Elias é sucedido por Eliseu, porque o ministério de Elias não havia terminado, na verdade. Quando Elias foi subiu aos céus, pois Elias não morreu, Eliseu prosseguiu o seu ministério. Era um ministério que tinha um propósito. O propósito de mostrar que o único e verdadeiro Deus é o Deus de Israel, o Deus que havia libertado Israel do Egito. Por isso, esses dois profetas realizaram sinais, prodígios e maravilhas, por causa da apostasia do povo. E diante desta situação de apostasia, Deus então levanta Elias e Eliseu com sinais. Elias fez 7 milagres e Eliseu fez 17 milagres, fez 14 milagres, desculpe. É o dobro, né? Por isso que Eliseu, quando pediu porção dobrada do Espírito de Elias, ele fez o dobro de sinais que Elias fez na terra. Eliseu é um nome que quer dizer Deus salva, Deus é salvação. Esse era o objetivo do ministério de Eliseu, né? Levar o povo a se converter, a se salvar. E dentre os milagres que Eliseu fez, nós temos este milagre que é o tema da nossa lição de hoje, que é o milagre da multiplicação do azeite da viúva do profeta. Na sequência que é apresentado nas Escrituras, nós temos aí este como sendo o quinto milagre do profeta Eliseu. Esse milagre está narrado no capítulo 4 do segundo livro dos Reis. O texto diz que uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: "Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos." A esta altura do ministério de Eliseu, Eliseu já era conhecido nacionalmente como profeta. Ele que tinha sido apenas um auxiliar obscuro do profeta Elias, já estava sendo conhecido. Por quê? Porque ele havia salvado 3 reis e seus exércitos no deserto de Moabe. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom estavam em guerra contra o rei de Moabe e foram guerrear e foram atacar Moabe pelo deserto. Mas no caminho do deserto, eles estavam com falta de água e iam morrer de fome. O rei de Israel, que era Jeorão, filho de Acabe, começou a se maldizer. Ele que havia convidado os outros reis para a guerra, começou a se maldizer porque estava sem saída. Mas aí Eliseu se apresenta diante dele, ainda conhecido como um mero auxiliar do profeta Elias, e profetiza dizendo que haveria água, mesmo que não houvesse chuva, haveria água para saciar aqueles exércitos, e eles venceriam os moabitas. E mandou que se cavassem covas no deserto. Houve fé por parte daqueles exércitos. Eles abriram as covas e realmente no outro dia havia água. E eles puderam saciar da água e vencer o exército de Moabe. Então Eliseu ficou conhecido, tanto em Israel quanto em Judá, como em Edom, como um homem de Deus. E esta viúva vai então até o profeta Eliseu para lhe contar a sua necessidade. E aqui, irmãos, nós temos uma primeira lição importante. Aquela mulher, ela era viúva. E viúva de um dos filhos dos profetas. Quem eram os filhos dos profetas? Eram servos de Deus que estudavam nas escolas dos profetas. A escola dos profetas havia sido fundada lá por Samuel, lá no final do período dos juízes. Eram pessoas que se dedicavam a servir a Deus, a aprender a lei do Senhor e a falar a palavra do Senhor e ensinar a palavra do Senhor para o povo. Eram pessoas dedicadas à obra de Deus. E esse filho dos profetas morreu. E morreu deixando uma dívida. Uma dívida que aquela mulher viúva não poderia pagar. Porque o filho do profeta, ele não exercia uma atividade profissional. Ele servia a Deus. Ele estava sempre ali pronto a servir a Deus. A tradição judaica diz que este homem seria Obadias. Obadias era um servo do rei Acabe, que inclusive escondeu os profetas do Senhor para que Jezabel não as matasse. Né? Nós ouvimos falar aqui de Obadias no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, no versículo 3. E Acabe chamou a Obadias o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. A tradição judaica, a Bíblia não identifica esse filho dos profetas, mas a tradição judaica diz que este filho dos profetas era Obadias. Por quê? Porque a viúva diz: e tu sabes que o meu marido temia ao Senhor. E é dito aqui que Obadias temia muito ao Senhor. Obadias era um servo de Deus que estava servindo ao rei Acabe, era mordomo do rei Acabe, né? Cuidava da casa do rei Acabe, mas como ele temia muito a Deus, ele escondeu os profetas. Que Jezabel estava matando os profetas do Senhor. Ele escondeu 100 profetas numa caverna e os alimentava durante a grande seca motivada pela oração de Elias, para em qual não se choveu mais na terra de Israel. Então diz a tradição judaica que era este homem, Obadias, um servo de Deus, que conseguia servir a Deus mesmo diante de um rei terrível como era Acabe, como Jezabel, sendo mordomo de Acabe e de Jezabel. Ele mesmo assim servia a Deus e ainda escondia os profetas. Mas o fato é que ele morreu, seja Obadias ou outro, esse servo de Deus, temente a Deus, ele morreu. Isso nos mostra, em primeiro lugar, irmãos, que não há imunidade da parte dos servos de Deus. Nós estamos neste mundo e neste mundo nós estamos sujeitos a tudo o que os incrédulos também estão sujeitos, inclusive a morte física. Os únicos crentes que não vão morrer serão aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento da igreja. Os demais terão que passar pela morte, porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, diz o Escritor aos Hebreus. Deus dá o sol tanto a justos como a injustos, tanto a bons quanto a maus, e nós dá chuva também a bons e a maus, a justos e a injustos. Então não existe isto que a teologia da confissão positiva vem pregando e muita gente, infelizmente, acreditando nesta balela, que é dizer que o servo de Deus está imune ao Senhor, a todo e qualquer problema, a toda e qualquer dificuldade, a toda e qualquer adversidade. Quem é fiel a Deus, quem está em comunhão com Deus, não fica doente, não fica pobre, não passa necessidade. Isso não é verdade. Esta viúva era casada com um homem que temia a Deus e este homem morreu. Porque todos estamos no mundo e sofrendo as aflições deste mundo. Esse é o primeiro ponto que a gente deve observar. Aquele homem morreu e morreu devendo uma dívida que aquela viúva não poderia pagar. A segunda coisa que a gente percebe aqui, irmãos, e é importante, é que no momento da dificuldade, quando aquela mulher viu que não tinha como pagar aquela dívida, e os credores vieram para levar os seus filhos, porque a lei determinava que quando alguém não tinha com que pagar, deveria ser escravizado para pagar a dívida com o seu trabalho, e em Israel, o único diferencial desta lei era que o servo hebreu só poderia ficar 6 anos escravizado. A verdade é que aquela viúva tinha filhos que, pelo jeito, eram pequenos e eles seriam levados pelo credor. E aquela mulher ficaria sem os filhos e sem condições de sobreviver, porque ela era uma viúva desamparada. Naquele tempo não tinha previdência social. E então, aquela mulher faz o quê? Diante daquela situação insolúvel, ela corre ao homem de Deus. E é outra lição que nós devemos aprender, irmãos. Nós temos que recorrer a Deus. Naquele tempo, que era a dispensação da lei, você tinha que recorrer ao profeta, porque era o profeta que era visitado pelo Espírito Santo. o Espírito Santo não habitava em todo o povo de Israel, habitava nos profetas. Aliás, não habitava nos profetas, visitava os profetas. Hoje não. Hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós. É o que disse o Senhor Jesus, foi promessa cumprida de Jesus lá em João, capítulo 14, versículo 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Por isso, irmãos, nós não temos que correr atrás de profetas. Hoje, muitos crentes correm atrás de profetas e isso é completamente errado. Porque nós não temos que correr atrás de profetas, nós temos que ir à presença de Deus. E Jesus Cristo já nos abriu o caminho e nós podemos entrar no trono da graça diante de Deus, tendo Jesus intercedendo por nós à sua direita e pedir ao Pai. Por isso que Jesus, quando nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso, porque nós temos livre acesso agora por Jesus ao Pai, a Deus. E, portanto, nós temos que recorrer a Deus. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise, nós devemos recorrer a Deus. Recorrer ao Senhor. Há um hino na harpa cristã que fala a respeito desta atitude que nós devemos ter diante das dificuldades, né? No hino 273, traduzido ou adaptado por Paulo Leivas Macalão, nós temos assim: só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei, só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. E ainda diz o poeta: quando lutas, penas, dor neste mundo encontrar, eu te buscarei, Senhor, e virás me consolar. Nós temos esta realidade, meus amados irmãos. Temos que recorrer a Deus. Fez o que aquela viúva fez. Aquela viúva foi até o homem de Deus, porque ela estava recorrendo a Deus. Naquele tempo eu tinha que ir ao profeta. Hoje não. Hoje eu tenho que recorrer a Deus. Se Deus quiser usar alguém em dom de profecia, se o Senhor quiser usar na exposição da palavra, ele o fará porque ele o quer. Não porque nós corremos ali. Nós temos que recorrer a Deus. E aquela viúva foi recorrer ao profeta, contar a ele a sua dificuldade. Para superarmos as crises e as dificuldades, nós temos que crer que Deus é o provedor. E provamos que cremos a Deus quando vamos a ele em oração, quando buscamos ao Senhor. A oração é uma prova da nossa fé em Deus. Nós oramos porque confiamos em Deus, porque sabemos que ele é o nosso provedor. Isso foi o primeiro gesto desta mulher e um gesto acertado. E ela conta ao profeta a sua triste situação. O credor veio para levar meus dois filhos. E eu tenho uma dívida para pagar e não tenho como pagar. A dívida deixada por aquele homem de Deus, a Bíblia não nos permite dizer porque ele não pagou essa dívida. Como ele era um homem temente a Deus, não é porque ele era caloteiro, não. Ter dívidas não é pecado. Pecado é contrair a dívida e não pagar porque não quer. Ou contrair a dívida já sabendo que não terá condições de pagar. Isso é pecado. Mas aquele homem contraiu a dívida e morreu. Morreu e deixou a família desamparada. Isto mostra que nós devemos Tomar cuidado, irmãos, com as dívidas que nós contraímos. Devemos evitar ao máximo ter dívidas, porque nós podemos deixar os nossos familiares em uma má situação. Então, em momentos de bonança, devemos ser criteriosos com o nosso endividamento. Hoje, as pessoas se endividam com muita facilidade. O crédito é muito fácil, mas depois acabam colocando seu nome no Serasa, no SPC, sofrendo terrivelmente, até o momento que se faz uma campanha e se faz aí um abatimento, aí as pessoas pagam as dívidas e já se começam a endividar novamente. Isso não é um bom, isso é fruto do consumismo e do materialismo que nós temos hoje, onde as pessoas querem por quem querem ter as coisas, mesmo não podendo tê-las. Não podemos ter esse espírito de ganância, esta prisão pelas coisas materiais. Nos momentos de bonança, devemos ser comedidos. E nos momentos de crise, ainda mais. Evitar o endividamento, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos se amanhã estaremos empregados ou não. Não sabemos se amanhã estaremos recebendo o mesmo salário ou não. Não sabemos se amanhã estaremos com saúde para trabalhar ou não. E mais do que isso, não sabemos se estaremos vivos amanhã. Então, nós devemos ser muito criteriosos no endividamento para evitar estas circunstâncias desagradáveis que aquela mulher estava passando por causa do seu marido, que era um servo de Deus. A Bíblia não diz que este marido não era um servo de Deus, mas ele talvez não tenha sido cuidadoso o bastante. Lá em Romanos, capítulo 13, versículo 8, Paulo nos fala qual deve ser o nosso comportamento. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Então devemos ter muito cuidado, irmãos, no endividamento. Estamos numa crise pesada, mas muitas pessoas estavam já ruins antes da crise porque não tiveram cuidado no endividamento. Nós temos que amar uns aos outros e amar os nossos familiares e não deixar os nossos familiares com dívidas nossas para pagar se nós passarmos para a eternidade. Se é verdade, inclusive, que este senhor, este filho dos profetas, era Obadias, como diz a tradição judaica, a sua dívida talvez tivesse sido motivada por sustento dos 100 profetas que ele tinha sustentado durante o tempo da seca. Então, era uma dívida causada por motivos meritórios, por ajuda a quem precisava, por um temor a Deus. Então também nós temos que entender isso. Quando nós somos buscar a Deus, pedindo a Deus que nos socorra nas dificuldades financeiras, devemos também sopesar qual a motivação deste endividamento. Foi por consumismo, por materialismo, por inveja? Aí eu comprei um produto só porque o vizinho também comprou e eu não poderia ficar sem. Eu comprei um carro novo mesmo não tendo condições de pagar porque o meu vizinho também tinha um carro novo. Irmãos, tenhamos cuidado com isso. A Bíblia diz: de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Se o nosso endividamento é decorrente de uma atitude pecaminosa, nós deveremos arcar com as consequências dos nossos pecados. Deus perdoa os pecados, mas as consequências nós temos de colher. É a lei da ceifa. Paulo bem a descreveu lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Há muitas pessoas se queixando de Deus, porque não foram, ou estão passando por graves necessidades, porque compraram o que não deviam, compraram por inveja, compraram, por consumismo, e agora estão sofrendo as consequências desse seu ato. Recorra a Deus, mas se lembre. Peça primeiro perdão a Deus, confesse o seu pecado. Não era o caso desta viúva. A dívida do marido, caso tenha sido, Obadias mesmo, não era, não tinha sido gerada nem por motivos egoísticos, nem por motivos pecaminosos. Outra coisa que nós observamos aqui é que a nossa vida é temporária, né? Nós não vivemos para sempre. Como dizia minha afinada mãe, nós não ficamos para semente. Então devemos sempre planejar as nossas finanças, os nossos bens, sabendo que nós não somos eternos, dando condições para que, em faltando a nossa pessoa, os nossos familiares não sofram como estava sofrendo aqui esta viúva com seus dois filhos. Por fim, aquela mulher pedia socorro ao profeta, pedindo que o profeta pudesse trazer algo da graça de Deus para ela. A lei era implacável. Os seus filhos seriam levados escravos. Mas ela recorria ao profeta para tentar superar o rigor da lei. Quando nós estivermos passando por dificuldades gravíssimas, sabendo que a lei dos homens não nos será favorável, podemos pedir a Deus, porque a sua graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O profeta se compadeceu e aí perguntou àquela mulher: que te hei eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. Nesta declaração do profeta, nós vemos também algumas lições importantes. Primeiro, o profeta viu que tinha de tratar daquele caso. Ele atendeu a viúva, viu a aflição da viúva, compadeceu-se com a viúva e viu que tinha que agir com amor. E ele pergunta: que te hei eu de fazer? Irmãos, o amor, ele exige atitudes. O profeta viu que precisava fazer alguma coisa para aquela mulher, demonstrar o amor de Deus para aquela mulher. E o amor é um comportamento. Amor não é um sentimento, uma emoção tão somente. Amor é um comportamento. Lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 18, nós vemos isto com muita clareza. E nisto, meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. O amor exige um comportamento. O profeta disse: eu preciso fazer alguma coisa. É por isso que Deus faz milagres. É por isso que Deus intervém na criação. Por quê? Porque ele precisa mostrar e provar o seu amor. E o seu amor é por atitudes, por ações. Ele intervém e muda a lei da natureza para mostrar o seu amor. Esse é o propósito do milagre. Mas aquela mulher, e aí, quando ele diz: o que tenho de fazer? Ele pergunta: o que é que você tem em casa? E aquela mulher então diz: olha, eu não tenho nada em casa. No primeiro instante, aquela mulher estava no desespero, estava no reconhecimento da sua total incapacidade, por isso que ela recorreu ao profeta. Ela reconheceu a sua incapacidade, a impossibilidade da situação, mas creu em Deus. Creu que Deus era o Deus do impossível e vai até o profeta. Mas ela, num primeiro momento, ela diz: eu não tenho nada em casa. E se ela continuasse com esse pensamento, nada ocorreria. Somos incapazes? Sim. Precisamos de um milagre? Sim. Milagre só Deus faz? Sim. Mas nós temos sempre que apresentar algo para Deus. Nem que seja nós mesmos. Porque Deus nunca nos deixa sem nada. Veja que na parábola dos talentos, o Senhor entregou pelo menos um talento. Ele não deixou nenhum dos seus servos sem nada. Deus nunca nos tira tudo. Sempre há algo que nós podemos colocar na mão de Deus. O que acontece às vezes, e aqui o título da nossa lição é bem elucidativo: o milagre está em sua casa. O que acontece é que muitas vezes nós desprezamos aquilo que nós temos. Porque aquilo que nós temos é insignificante. Aquilo que nós temos é incapaz de suprir a nossa necessidade. Aquilo que nós temos não resolve. Mas não somos nós quem temos que dizer o que resolve e o que não resolve. Se você está recorrendo a Deus, é porque você reconhece que Deus é o Senhor, que Deus é todo-poderoso. Portanto, aquilo que para nós é insignificante, aquilo que para nós nada vale, nas mãos de Deus valerá muito. E eu preciso reconhecer isso. Não sou eu quem digo para Deus o que deve ser feito, como deve ser feito. Mas se eu recorro a Deus, eu me coloco à disposição do Senhor. E tenho que colocar à disposição do Senhor tudo o que eu tenho, porque eu sempre tenho alguma coisa. E o que é que eu tinha? O que é que eu tenho? Aquela mulher disse: eu não tenho nada em casa. Mas aí ela se lembra: senão uma botija de azeite. Alguns estudiosos das Escrituras, entendem que essa botija de azeite era um pequeno frasco que os profetas usavam para ungir. O marido dela era um filho de profeta. Então era um pequenino frasco. Coisa bem pequena. Não era uma botija de azeite para comer, não. Era um pequeno frasco do azeite usado para unção. A única coisa que aquele homem tinha deixado. E ela diz: eu não tenho nada em casa. Mas aí ela se lembra e diz: senão uma botija de azeite. É por isso que o milagre está em nossa casa. A partir deste instante, a partir deste momento, o profeta já sabia o que fazer. Porque para multiplicar alguma coisa, é preciso que se tenha algo. A matemática explica que multiplicar do zero é zero. Eu posso ter 1 milhão vezes zero, dá zero. Eu preciso ter algo. Eu preciso ter disposição de entregar o pouco insignificante, aquilo que eu desprezo nas mãos de Deus. E aí Deus multiplica. Quando aquela mulher disse: se não uma botija de azeite, o profeta Eliseu disse: está aí o segredo. Está aí a chave da vitória. Ela diz assim: então ele diz: vai. Pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Entra, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite daí em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Essa foi a ordem da mulher. Quando eu digo que não tenho nada, é porque eu estou sendo incrédulo. Eu tenho que ter pelo menos a fé. A incredulidade impede a ação de Deus nas nossas vidas. Nós vemos isso na cidade em que Jesus foi criado, em Nazaré. Lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 58, nós vemos assim: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Nazaré, justamente a cidade onde Jesus foi criado, viu poucos milagres de Jesus por causa da incredulidade. Quando eu digo que não tenho nada, quando eu não me disponho a ter pelo menos a fé, eu impeço a ação de Deus na minha vida. Aquela mulher tinha uma botija de azeite. E aí o profeta dá uma ordem para ela que não tem pé nem cabeça, como diz o povo. Pega vasos dos seus vizinhos, não poucos, vasos vazios, toma emprestado. Depois entra, fecha a porta da tua casa com os seus filhos. Um ponto importante desta mulher. Ela era uma boa vizinha, uma vizinha que gozava da confiança e da credibilidade no lugar onde morava. O credor já tinha vindo para pegar os seus dois filhos. Certamente as pessoas sabiam que aquela mulher estava devendo. Certamente aquela vizinhança sabia que o credor voltaria para pegar os seus filhos e que ela não tinha condições para pagar a dívida. E ela vai de casa em casa pedindo vasos emprestados, não poucos. Alguém poderia imaginar, essa mulher vai dar um golpe na gente. Ela vai pegar os vasos e vai sumir no mundo, fugir com seus filhos do credor. Alguém podia dizer: como que eu vou emprestar alguma coisa para esta mulher se ela está devendo e não paga o seu credor? Mas aquela mulher tinha credibilidade, tinha confiança dos seus vizinhos, ela tinha bom testemunho, ela era uma serva de Deus, ela era honesta, ela era trabalhadora, ela estava passando por dificuldades, mas ela tinha um nome na vizinhança. E por isso os vizinhos emprestaram os vasos para ela. Irmãos, para gozarmos do milagre de Deus nas nossas vidas, o milagre é para a glorificação do nome do Senhor. Nós precisamos nós mesmos glorificarmos a Deus. Só teremos milagre em nossa casa, só teremos superação das crises, se nós formos fiéis a Deus. Se aquilo que Deus fizer na nossa vida servir para a glorificação do nome do Senhor. Agora, se eu vivo desregradamente, se eu profano o nome de Deus, porque profanar o nome de Deus é ter uma vida desordenada. Quando eu tenho uma vida desordenada e alguém diz: olha, e é crente, eu estou profanando o nome de Deus. Deus não irá fazer milagres em nossa vida se o nome dele está sendo profanado por nós. Aquela mulher, ela tinha um bom testemunho. E ter um bom testemunho é uma condição para que haja milagres em nossas vidas. É uma condição para que haja milagres em nossas vidas. Até os inimigos de Jesus, até os principais da sinagoga, chegaram para Jesus e disseram para ele que estava bem, muito doente, um servo de um centurião, se ele podia ir lá para curá-lo. E Jesus resolve ir até a casa daquele centurião. E um dos motivos pelos quais aqueles principais pediram a Jesus para que fosse até a casa do centurião é por causa do testemunho que aquele homem tinha. Apesar dele ser gentil, ele fazia bem a todos os judeus, a todas as pessoas da sinagoga. E Jesus se dispôs aí. Não foi porque aquele centurião mandou o servo dizer que não precisava ele ir, bastava uma palavra de Jesus para que o seu servo fosse curado. E Jesus enaltece a fé daquele homem e o servo realmente é curado à distância. Mas foi o bom testemunho daquele centurião diante dos judeus que fez com que os judeus pedissem para Jesus para que fosse atender aquele homem. O testemunho é uma condição. A mulher tinha uma ótima convivência com sua vizinhança, tinha credibilidade e por isso conseguiu os vasos. Pegou os vasos, fechou a porta e depois ela deitou o azeite em todos aqueles vasos. Por que o o profeta mandou que ela entrasse e fechasse a porta, porque o milagre tinha que ser feito na intimidade do lar. Por isso que diz, o milagre está em sua casa. Naquela casa, aquela família tinha intimidade com Deus. Se deixasse a porta aberta, os vizinhos iam ver o que estava acontecendo. Talvez o credor chegasse. Era algo que tinha que ser feito na intimidade. Deveria se recolher à intimidade com Deus. Para nós termos milagre em casa, irmãos, nós temos que ter intimidade com Deus. E muitas vezes as dificuldades vêm em nossas vidas para que nós despertemos e nos aproximemos mais do Senhor. É por isso que a provação, ela não tem o objetivo de fazer mal ao homem. O aparente mal ao servo de Deus na dificuldade é, em verdade, uma oportunidade que Deus abre para nos dar um bem maior, que é a aproximação dele. Porque aproximar-se de Deus é um bem para o homem. Não é? Lá no Salmo 73, Asaf diz no versículo 28, mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Deus muitas vezes nos permite passar por agruras, por dificuldades, por adversidades, exatamente para que nós lembremos que o Senhor quer que nos aproximemos dele. E quando nós nos aproximemos dele, ele se aproxima de nós. E isto é bom para nós. Como disse o salmista, bom é aproximar-me de Deus. E diz Tiago, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Deus quer que nós cresçamos espiritualmente. E muitas vezes ele nos dá provações e adversidades para que nós nos aproximemos dele. Por isso, o milagre se dá quando nós estamos na intimidade. Aquela mulher deitava os vasos, deitava o azeite da pequena botija nos vasos. E os vasos eram maiores do que a botija. E junto com seus filhos. E os vasos foram enchendo, e os vasos foram enchendo. Até o momento que o seu filho disse: olha, não tem mais vasos. Aí o azeite parou. E então a mulher veio falar com o profeta. O profeta tinha mandado ela pegar os vasos, ficar na intimidade do lar, deitar o azeite nos vasos. E ela ficou com um monte de azeite, com os vasos cheios. Mas aí ela voltou ao profeta para perguntar o que devia fazer. E aqui está uma outra lição. Eu preciso ser orientado e guiado por Deus para saber ultrapassar as crises que eu passo, para saber usufruir e desfrutar das bênçãos de Deus. Eu tenho que estar orientado e guiado pelo Espírito Santo. É por isso que Jesus mandou o Espírito Santo para nós. Lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Nós temos que ter a direção de Deus. Mesmo quando recebemos a bênção, nós temos que saber como utilizá-la na direção de Deus. O milagre não nos dispensa de estarmos sujeitos à direção e a orientação divina. E foi isso o que aquela mulher fez. Ela fechou a porta de casa e correu até o profeta. Olha o que está escrito. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O profeta mandou que aquela mulher fosse vender o azeite. Os irmãos percebam que o milagre de Deus foi a multiplicação do azeite. Agora, vender o azeite, aquela mulher poderia fazê-lo. Deus nunca faz o que nós podemos fazer. O que nós não podemos fazer, ele faz por nós. Mas o milagre de Deus não dispensa o trabalho. Aquela mulher teve que pegar todos aqueles vasos com os seus filhos, ir até o mercado para vendê-lo, vender o azeite. Não se sabe quanto tempo ela demorou para vender aquele azeite. Mas ela teve que vender, porque foi a ordem do profeta, a orientação do profeta. Ela teve que fazer a sua parte, porque Deus quer que nós cooperemos com Ele. É por isso que Deus vai nos levar para o céu, porque Ele quer coabitar conosco. Ele tem prazer em ter a nossa companhia. Ele não precisa da nossa companhia. Nós precisamos da companhia dele. Mas ele tem prazer em nos acompanhar, em partilhar, em participar conosco. Aquela mulher teve que ir até o mercado, ir com os seus filhos e vender o azeite, trabalhar. Daí porque, irmãos, cuidado com estas pregações. Os irmãos devem ter ouvido muitas pregações. Aliás, acho que propositadamente o nosso comentarista, pastor Elianai Cabral, escolheu esta passagem porque é uma passagem muito explorada na teologia da prosperidade. Mas de forma distorcida. Onde se prega um Deus que faz tudo e você não precisa fazer nada, só confiar. Em que você terá uma vida regalada e que de desempregado você passa a ser um empresário. Rico, famoso e no luxo. Que não vai precisar mais trabalhar. Eu já ouvi pregações em base nessa passagem ensinando isso. Mas esse texto não diz nada disso. Aquela mulher teve que ir trabalhar. Vendeu o azeite. Pagou a dívida e viveu do resto com seus filhos. Isso não quer dizer que o dinheiro que sobrou deu para ela ficar sem precisar trabalhar, sem precisar que seus filhos trabalhassem até o fim da vida deles. Não é nada disso que está escrito aqui. É porque o dinheiro que ela conseguiu com o azeite, ela conseguiu pagar a dívida e ainda sobrou. E dali para frente ela poderia ter uma vida comum, como qualquer outra pessoa, trabalhando e sobrevivendo. Deus tirou daquela situação difícil que ela estava, que ela não tinha como sair, mas não a dispensou do trabalho, que é uma exigência que Deus pôs a todos os homens: do suor do teu rosto tirarás o pão que hás de comer, até que voltares à terra, porque é pó e ao pó voltarás. Foi algo que Deus determinou para toda a humanidade. E nós devemos, portanto, trabalhar. Até porque Jesus disse: Meu Pai trabalha e eu trabalho até agora também. Deus não nos quer uma vida de ociosidade, uma vida regalada. Mas Ele garante suprir as nossas necessidades. E nos momentos em que, sem culpa nossa, nós estamos em dificuldades. Deus vem supri-las, como supriu para esta viúva. Lições que aprendemos com esta estratégia dada pelo profeta àquela mulher: que a operação divina não prescinde do trabalho humano, que o milagre não dispensa a colaboração de todos da família. Veja bem que tanto a viúva quanto os filhos trabalharam. Seja pegando os vasos, seja na hora de encher os vasos, seja na hora de levar os vasos até o mercado para vender o azeite e depois devolver os vasos, porque eles vêm lá vender o azeite, mas os vasos eram dos vizinhos. Houve a colaboração de todos. A multiplicação se dava à medida que a mulher derramava o azeite da botija no vaso vazio que lhe era apresentado. É uma confiança, uma perseverança. Ela fez conforme Deus mandou. O milagre só se realiza quando há integral obediência ao Senhor. E quando os profetas disse, vivei do resto, o profeta dá uma outra lição para aquela mulher. Olha, agora você tem um capital. Não o despreze. Não consuma com ele. Aprenda a poupar. Não se endivide. E você nunca mais passará por essa situação desesperadora. Esse foi o efeito pedagógico do milagre. Dali para frente, aquela viúva e seus filhos deveriam cuidar para que não mais caíssem naquela situação desesperadora. A prudência que faltou para o falecido agora era ensinada para para a viúva e para os seus filhos. Deus mostrou, através do seu profeta, o grande amor que ele tinha, não só para com aquela viúva e seus filhos, mas com todos os servos fiéis. Se aquele homem era Obadias, Deus agora mostrava que ele cuidava dos servos fiéis. Muitos poderiam dizer, aquele homem que guardou os profetas deixou a mulher desamparada. Será que valia a pena servir a Deus mesmo? Deus faz o milagre para mostrar que vale a pena. Mais uma vez, Deus mostrava, através daquele milagre, que ele era o único e verdadeiro Deus de Israel. Era esse o propósito de Deus com aquele milagre. Não era apenas suprir a viúva e os seus filhos. Não era apenas mostrar que ele cuida dos servos fiéis, mas mostrar que ele era o único e verdadeiro Deus de Israel. Amém.